Bom dia, comunidade constantinense. Está no ar mais uma edição do informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Na edição de hoje, conversamos com os vereadores Luiz Luza e Adroaldo Araújo. Bom dia, Luiz.
Bom dia, Cristina. Bom dia, colega Adroaldo. Bom dia a toda a nossa comunidade. É sempre um prazer estar aqui compartilhando de forma transparente todo o nosso trabalho na Câmara de Vereadores e também informações pertinentes a toda a nossa comunidade.
Bom dia, Adroaldo.
Bom dia, Cristina. Bom dia, meu colega Luiz Luza, a toda a comunidade. De fato, é um prazer sempre estar aqui no programa informativo da Câmara Municipal, onde a gente consegue nos comunicar com a sociedade. Cristina, essa semana nós precisamos lembrar que coincidiu inclusive com a nossa sessão de segunda-feira, dia 11, que foi dia do estudante. Todos nós, né, fomos estudante um dia, precisamos estudar, porque eu costumo dizer que a pedra fundamental de uma sociedade é a educação. E educação, a gente fala em estudante. Então, quero desejar mais uma vez a todos os nossos estudantes, especialmente aqui os de Constantina, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita alegria, que levem com seriedade a questão de estudo, que é o futuro de nossa cidade, é o futuro do nosso estado, é o futuro do nosso país. Parabéns e um grande abraço a todos os nossos estudantes. Não é isso, companheiro e colega Luza?
Bem destacado, colega Adroaldo. Começamos, então, o nosso bate-papo, parabenizando a todos os estudantes, né, que são aí de todas as idades, né? Muitos deles, talvez a grande maioria, estão estudando para logo ali na frente se inserir no mercado de trabalho, iniciar as suas atividades, se descobrir profissionalmente. Então, meus parabéns, né, um desejo de muito sucesso, de muita dedicação, muito empenho, para que vocês alcancem os objetivos. E também parabéns aos estudantes que já estão no mercado de trabalho, já têm sua profissão, mas que buscam esse aprimoramento. Então, feliz dia do estudante a todos os estudantes, principalmente da nossa comunidade. Também, passados os últimos dias, tivemos o dia do advogado, né? Desejo os parabéns ao meu colega Adroaldo, que tem também esta nobre profissão, que muito ajuda e luta pelos direitos das pessoas, né? Da nossa comunidade, enfim. Meus parabéns a todos os advogados, colega Adroaldo.
Obrigado, Luza. E estendo aqui os cumprimentos a todos os meus colegas aqui, inclusive aqui da Câmara de Vereadores, né? Nós temos o Ari, o presidente da Câmara, que também é advogado, o nosso colega Fabrício Giacomini, que também é advogado, nosso assessor jurídico. Então fica o cumprimento aqui, nossos cumprimentos a todos os advogados, especialmente os de Constantina. E também tivemos Dia dos Pais, né, domingo passado. Então é uma semana de felicitações, né, aos estudantes, aos advogados e nós pais, né? Então uma saudação a todos os pais, muita saúde, muita alegria, e o que a gente complementa aqui de que ser pai é muito bacana, mas exige muita responsabilidade. Saúde e alegria a todos os pais de Constantina.
E sobre a festa do colono e motorista que aconteceu no último dia 13 de agosto, vereadores.
Bem, Cris, nos resta parabenizar principalmente o Conselho Paroquial e toda a paróquia pelo empenho, dedicação e o árduo trabalho para que acontecesse essa 46ª festa. A gente sabe a dimensão que tem essa festa e todo o trabalho, né? Trabalho de preparação que envolve para que saia tudo nos conformes. Conversando com o pessoal do conselho, tivemos então um aumento aí bem significativo na venda, principalmente das carnes, né? Foram em torno de 20%, 2.800 quilos de carnes vendidas nesta festa. Me chamou muito a atenção também a presença de pessoas de fora, né, da nossa comunidade, de cidades vizinhas. Isso mostra como o pessoal valoriza, como o pessoal espera essa tradicional festa dos motoristas. Parabéns também ao colono, parabéns ao motorista e parabéns a toda a nossa comunidade, que assim como as cidades vizinhas, valorizaram e fizeram desta festa mais uma vez um grande sucesso. Então, parabéns a todos.
Exatamente, vereador Luiz Luza. Elogiar todas as pessoas envolvidas no processo, o CLJ, o Conselho Paroquial, os voluntários, especialmente, dessa festa tradicional, né? A gente está falando de 46ª edição. Então, só por esse número a gente já sabe e já tem a dimensão do que é essa festa organizada pela nossa paróquia. Parabéns a todos os envolvidos e esperamos aí a 47ª edição.
Como iniciamos nosso programa falando sobre o Dia do Estudante, tivemos no dia 5, início deste mês, os estudantes, né, da de nono ano aqui da nossa comunidade, na Câmara de Vereadores, em um encontro de preparação para o projeto da sessão do estudante, sessão plenária do estudante, onde foi apresentado aos alunos, aos professores e também a nós, vereadores. Eu, como é minha primeira legislatura, não sabia, né, desse projeto. Até parabenizo o Fabrício pela apresentação do projeto. É um projeto que tem como iniciativa preparar, desenvolver os nossos estudantes, explicando para eles como são os trâmites dentro da Casa Legislativa, como funcionam a chegada, o estudo, a apreciação, a saída dos projetos.
Exatamente esse é o caminho, vereador. O projeto, ele merece cumprimentos, porque é um projeto que vem ao longo aí de 20 anos, aproximadamente, e isso é uma referência, inclusive, regional. Então, o objetivo do projeto é mostrar ao estudante de nono ano como funciona internamente a Câmara de Vereadores, nas aprovações dos projetos, nas discussões dos projetos que vêm do Executivo ou daqui da Câmara para o Executivo. E também inserir o estudante nas políticas junto à sociedade. A gente sempre costuma dizer, participar da política não significa participar da política partidária. Toda a política precisa ser comandada, iniciada por alguém. Então o estudante, é importante que ele participe desses processos, desses projetos, para que ele se insira na sociedade e ajude a nós construirmos a sociedade que todos nós queremos. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais participativa.
Na última segunda-feira, após a reunião das comissões, a Câmara recebeu a patronagem do CTG para uma importante reunião que dá início às comemorações da Semana Farroupilha.
Exatamente, Cristina. Nós recebemos aí o patrão Loivo, o capataz Alencar, para debatermos um pouco sobre esta Semana Farroupilha, que é também tradicional aqui em Constantino, e nós precisamos manter esse tradicionalismo. E, inclusive, na segunda-feira passada, nós também fizemos uma reunião, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o CTG e todos os interessados em ter os piquetes na praça, fizemos uma reunião no Centro Cultural para organizar, começar a direcionar essas questões mais relevantes. Então, pelo que eu entendi, a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo ficariam com a parte de organização, de estrutura, e o CTG ficaria mais direcionado à parte cultural. Então, acho que ficou bem organizado, está tudo sendo devidamente encaminhado. Esperamos aí que nos próximos dias nós temos uma definição quanto a valores, quanto à organização, quanto à estrutura. O CTG apresentou para nós lá um projeto um pouco diferente do que foi na vez passada, mas acreditamos que a sociedade de Constantina merece essa Semana Farroupilha, essa semana de festejo, porque nós precisamos manter o tradicionalismo. Isso é importante para a nossa sociedade, é importante para Constantina, é importante para o estado do Rio Grande do Sul.
Bem destacado, colega Adroaldo. E na última semana tivemos a alegria de receber a patronagem na presença do patrão Loivo, capataz Alencar, falando, né, sobre a Semana Farroupilha, dando um pontapé inicial, fazendo esse primeiro contato. É uma semana festiva, mas na verdade é um mês todo voltado ao tradicionalismo, né? A conservação, a preservação, a valorização da cultura gaúcha. Temos a Semana Farroupilha, mas mais importante do que isso, temos também a chegada da chama crioula em nossa cidade, onde tenho certeza que o nosso poder legislativo estará presente, valorizando, prestigiando essa cultura que nos representa mundo afora. Particularmente falando do projeto que foi nos apresentado, eu gostei bastante. Ficou amplo, de amplo espaço de circulação, várias saídas. Então, acredito que o pessoal irá, assim como eu, gostar muito do projeto e farão, né, a adesão dos piquetes. Vale destacar também todo o trabalho, toda a preocupação, dedicação e compromisso que o CTG está assumindo para que saia, né, essa Semana Farroupilha aqui na nossa Praça Getúlio Vargas. E também nós, como Casa Legislativa, também a Administração Municipal, está nesse compromisso, né, apoiando e dando suporte para o que for necessário para que essa Semana Farroupilha saia da melhor forma possível.
Dentro dessa linha da Semana Farroupilha, vereador, eu quero fazer um destaque aqui para a Secretaria de Obras, em nome do vereador Nego Durante e do coordenador do Departamento Urbano, Eluíro Esperoto, dos preparativos que está sendo feito para deixar toda a praça devidamente organizada, bonita, cidade bonita, inclusive na festa que nós falamos agora lá do colônio do motorista, a cidade estava devidamente bacana, bonita, preparada, e isso é um trabalho da Secretaria de Obras e merece o elogio toda a equipe que se envolve para que a gente tenha alegria, inclusive, de abrir a porta da nossa casa e saber que nós estamos numa cidade devidamente organizada. Parabéns ao Poder Executivo e parabéns também à Secretaria de Obras.
Colaborando um pouco mais, colegas, eu achei muito bonito também o formato da patronagem que veio até a Câmara nessa reunião mencionada anteriormente, pedindo também opinião, né? E não simplesmente impondo um modelo. Vieram pedir opinião e seguido a nós, aconteceu a reunião na última terça-feira, pedindo opinião também, né, da comunidade, se de fato estão no caminho certo, né, apresentando o projeto, e se alguém tem alguma sugestão, com certeza que compartilhe, será analisada de forma atenciosa, de forma carinhosa, para que de fato contemple e contente toda a nossa comunidade.
Esse é o princípio básico da democracia, né, vereador? E é por aí o caminho, a discussão, o diálogo, para que a gente possa juntamente com a sociedade, debater e discutir os rumos da nossa cidade. Falando em Secretaria de Obras, Cristina e Lusa, eu quero deixar aqui um registro da inauguração, no dia 5 de agosto, da ponte que liga a linha Savaris à linha Sabadim. Talvez uma das maiores pontes dentro do nosso município de Constantina, que havia sido derrubada, desmanchada em função das enchentes do ano passado. Eu mesmo estive em Brasília na Defesa Civil, juntamente com o Riele, discutindo a liberação dos valores para nós concluirmos essa ponte, que foi agora, dia 5 de agosto, inaugurada de forma muito bacana, com uma confraternização lá na linha Sabadim. A ponte ficou muito boa, com uma estrutura extremamente forte, e acreditamos que, embora a natureza seja imprevisível, acreditamos que agora a ponte esteja devidamente estruturada e faz a interligação dessas duas linhas, extremamente importante, acessibilidade, conforto na traficabilidade, enfim. Esse é o propósito do município, esse é o propósito da Câmara de Vereadores, e eu me orgulho muito de ter participado desse processo que hoje nós entregamos à nossa comunidade. Foi investido mais de R$1 milhão, como eu falei anteriormente, se não é a maior ponte de acesso às linhas aqui em Constantina, é uma das maiores. E tem importância também da questão da produção e a questão turística ali na linha Sabadim. Então, essa questão do trabalho, do esforço que foi feito na gestão anterior para que essa ponte fosse concluída de forma mais rápida possível, e os esforços criados também feitos nesta gestão, demonstram a necessidade e a importância que essa ligação entre a linha Sabadim e a linha Savaris tinha e tem para o município de Constantina. Produção, turismo, acesso das pessoas que moram lá para a cidade, para o centro, do centro para as linhas, em visita de seus parentes, então isso é importante. Aliás, essa questão de acesso não se restringe só a essa ponte, vereador. Nós temos uma preocupação muito grande de todas as estradas do interior de Constantina para que a produção seja escoada de forma mais segura, inclusive aos agricultores e aos motoristas, que a gente acabou de falar sobre a festa aí do agricultor e do motorista da 46ª edição. Então são trabalhos feitos em gestões. É aquilo que a gente sempre fala, uma gestão termina, mas o trabalho, o processo todo iniciado é seguido na gestão seguinte. Então está de parabéns aí mais uma vez o Poder Executivo, o Poder Legislativo que acompanhou todo esse processo e os agricultores, as pessoas que moram em torno da linha Savaris e a linha Sabadim.
O colega Adroaldo mencionou sobre as suas viagens a Brasília na luta por essa ponte, por esse importante acesso da linha Savaris, linha Sabadim, fortalecendo a produção rural, fortalecendo o turismo e fortalecendo o direito de ir e vir de nossa comunidade, né? Eu estou entrando agora, sou um novato na política, fiz uma viagem nos últimos dias para Porto Alegre e percebo, assim como tu mencionastes, das suas viagens a Brasília, levando as necessidades de Constantina, eu tenho percebido o quanto isso é importante. Nós precisamos ir a Porto Alegre, a Brasília, enfim, seja onde for, levando e sensibilizando deputados, secretarias, com as nossas necessidades aqui de Constantina. Eu acredito que nós temos que ter essa energia de ir para as capitais, buscando recursos, sensibilizando governantes, secretários, para que olhem para Constantina de uma forma atenciosa. E em específico a minha viagem, estive no gabinete do deputado progressista Marcos Vinícius, deputado estadual. Foi um primeiro contato pessoalmente. Me senti muito feliz, me senti acolhido, senti que ele também acolheu a nossa comunidade e tenho certeza que agora, nos próximos meses, teremos notícias concretas, para ser mais específico, recursos concretos aqui para a nossa cidade. Estive também na Secretaria de Esportes, onde fui à procura de programas vigentes para que nós pudéssemos incluir a nossa cidade. Infelizmente, não temos algum programa em específico vigente, mas fiquei familiarizado com a equipe do secretário e estamos em contato. Assim que sair algum programa, com certeza Constantina fará a adesão de uma forma organizada, que a gente seja inserido nesses programas para esta pasta que é muito importante. Quando nós falamos em esporte, nós falamos em socialização, integração e, acima de tudo isso, qualidade de vida.
Sem dúvida, vereador, um dos princípios básicos da política, da vida pública, é o contato, interação, especialmente com instâncias superiores, digamos assim. Estar em Brasília, estar em Porto Alegre é manter contato com deputados, com secretários, com ministros, para que você traga recurso. Se você não fizer isso, não vem recurso. Eu tenho plena convicção de que as minhas idas para Brasília tiveram um efeito extremamente positivo. Tenho hoje uma rede de contatos em Brasília muito interessante que eu criei ao longo dos anos que eu estive no Poder Executivo. É importante o contato, vereador, e acredito que você, quanto mais contato tiver em Porto Alegre, em Brasília, mais você vai perceber esta necessidade.
É isso aí, colega. E como é bom nós viajar, eu acho que esse é um dos grandes privilégios de ser vereador. Você conhecer pessoas que definem o rumo do nosso estado, o rumo do nosso Brasil. Você estar perto, né, dessas pessoas, desses locais que não só definem, mas que já definiram muito e fazem parte de toda a história do nosso estado, do nosso Brasil, e que muito, né, colaboraram com Constantina, seja na sua criação, também no seu desenvolvimento.
Os dois vereadores são integrantes do Lions e essa semana tivemos uma reunião muito bacana que integrou a Afeto e esse importante clube de serviço aqui do nosso município.
Cristina, eu começo dizendo que Constantina é uma cidade privilegiada pelos clubes de prestação de serviço que tem na nossa sociedade. Entre eles, o Lions, do qual eu faço parte, do qual o vereador Luiz Luza também faz parte, com muito orgulho, com certeza. Nessa semana que passou, em função dos Dias dos Pais, nós fizemos uma festiva unindo a Afeto e o Lions para discutir algumas questões que envolvem os clubes, né, para que a gente possa dar melhor apoio a essa entidade extremamente importante que é a Afeto. Eu quero parabenizar aqui a nossa companheira Lions também, a Dália, que também faz parte da Afeto, coordena a Afeto, por ter organizado essa festiva, inclusive com uma integração na área do esporte. Nós tivemos um jogo entre os pais da Afeto e os pais do Lions. Foi muito bacana, muito divertido. E também depois desse bate-bola e desse bate-papo, nós tivemos a reunião onde a Dália se manifestou de forma muito precisa. Ela tem um conhecimento fantástico sobre o assunto. E essa integração é importante porque isso é Lions. É ajudar, é construir, tentar fazer uma sociedade cada vez melhor. O Lions tem esse objetivo. Ser leão é um privilégio porque nós ajudamos efetivamente a construir uma sociedade melhor e buscar ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Então, de forma resumida, foi uma confraternização extremamente bacana de integração, de troca de informação e conhecimento entre essas duas entidades extremamente importantes para a nossa sociedade, a Afeto e o Lions. Parabéns ao presidente do Lions, o Dr. Vitor, e parabéns à Dália, que coordenou todo esse processo aí de integração entre Lions e a Afeto.
Bem colocado, colega Adroaldo. Faço parte do Lions há poucos meses e me sinto muito feliz, me sinto honrado em fazer parte deste clube. E mais do que isso, ter este clube em nossa comunidade. Assim como me sinto honrado e feliz em ter nossa comunidade, uma associação assim como a Afeto. Em nome da Dália, em nome do presidente Vitor e da presidenta Feto Dália, quero deixar os meus cumprimentos a todos os companheiros Lions, a todos os pais e integrantes da Feto, também os profissionais que fazem dessa associação um mundo melhor para as crianças, né, com autismo. Mais do que um jogo, mais do que um evento social, foi também um momento, um gesto de carinho, de reconhecimento às famílias que enfrentam, né, diariamente os desafios do autismo. Enfrentam com coragem, com amor, determinação. Estar ao lado do Lions, da Feto, neste momento, reforça o nosso compromisso com a inclusão e também a valorização, não só das crianças, mas também dos pais. Que eu sou pai e quem é sabe que a gente não mede esforços para o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos filhos. Então, acredito que é um pontapé inicial, que este evento, que este momento permaneça e esteja aí no calendário, colega Adroaldo, do Lions e também da Feto. Quem ganha somos todos nós e toda a nossa comunidade.
Exatamente isso. Então vamos torcer para que esse projeto criado agora nessa semana, ele tenha vida longa, né, e que a gente possa fazer mais integração entre Lions e a Feto. Isso é foi uma atitude, uma iniciativa que merece de fato os parabéns. Então fica aqui nossos cumprimentos ao Vitor, presidente do Lions, e a Dália, nossa companheira Lions e presidente da Feto.
E agora vamos falar sobre um projeto aprovado na última sessão da Câmara, que é o projeto de lei número 81/2025, que autoriza em caráter excepcional que todos os servidores municipais possam dirigir veículos do município. Essa medida busca dar mais agilidade e eficiência aos serviços prestados à comunidade. Vamos ouvir os vereadores comentando sobre essa proposta e os benefícios que ela pode trazer para o dia a dia do nosso município.
Exatamente, na sessão de segunda-feira passada, dia 11, nós tivemos apenas um projeto que veio do Executivo para nós fazermos o análise. Discutimos nas comissões no período da manhã e à noite foi votado e aprovado a unanimidade, que autoriza todos os servidores em caráter excepcional a dirigir veículos do município. Isso facilita, desburocratiza. E eu tive lá no Executivo durante 8 anos, eu sei o quanto isso é preocupante para o prefeito, especialmente, né? E essa atitude, ela desburocratiza, facilita, né, o transporte, facilita a interação entre aquele que precisa e o poder executivo. Então, essa autorização para que todos os servidores dirijam veículos do município, em caráter excepcional, é uma atitude que desburocratiza e facilita a vida do poder executivo.
Para descontrair agora, colega Adroaldo e Cris, sou gremista, não está fácil de falar sobre esporte nos últimos dias, né? Nosso Grêmio não está fácil. Mas falando de esporte aqui na comunidade, tá bacana, sabe? Temos agora à frente aí o início de um campeonato municipal de futsal. Falar de Constantina, falar de esporte, não tem como não falar de futsal. Uma cidade que é apaixonada pelo esporte, então temos a alegria de, já foi anunciado, e agora no dia 24 teremos o início desse campeonato de futsal. Desejo ao Johnny uma boa condução, né, deste campeonato. Desejo a todas as equipes que irão competir que façam, né, essa disputa de uma forma respeitosa, que tudo que acontece dentro da quadra fique na quadra, né? Tem aquele ditado que o que acontece no campo, nas quatro linhas, fica nas quatro linhas, né? Que assim aconteça. Desejo, então, né, um bom campeonato a todos, em resumo, que tudo aconteça da melhor forma possível. No mais é isso, agradeço, foi uma alegria estar mais uma vez reunido com o colega Adroaldo, com a Cris, aqui nesse bate-papo, para levar para toda a nossa comunidade os nossos trabalhos, principalmente da Casa Legislativa. Desejo a todos um ótimo final de semana, um forte abraço.
Cristina Luz, um bom final de semana a vocês. Um bom final de semana a todos os nossos constantinenses e contem sempre com a Câmara de Vereadores. Um grande abraço.
Agradecemos a participação dos vereadores Adroaldo Araújo e Luiz Fernando Luza, que trouxeram informações importantes sobre o que acontece em nossa comunidade e no Legislativo. E a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar em mais uma edição do Informativo da Câmara de Constantina. Um forte abraço e até a próxima! Comunicamos aos constantinenses que possuem débitos com o município inscritos em dívida ativa que foi aprovado o projeto de lei número 40, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo para o pagamento dos créditos tributários e não tributários. Interessados em quitar a dívida devem procurar o setor da Fazenda para mais informações. E lembrando que o prazo final para a solicitação de adesão ao incentivo é até dia 30 de setembro de 2025.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.